Alô Imóvel, oferecimento LTA Higiene e Limpeza Profissional, produtos de limpeza de qualidade para sua tranquilidade. Ligue 3017-1409.
Alô Imóvel, dicas do mercado imobiliário com Diogo Souza Gomes.
Terça-feira chegou e terça-feira tem Alô Imóvel. Suas dúvidas sobre o mercado imobiliário ao vivo. Para você que quer mandar suas perguntas, fique à vontade para usar o nosso WhatsApp, que é o 999089476. E hoje o Alô Imóvel tá diferente, tá com elas. Bom dia, Tamara, e bom dia, Aline.
Bom dia, Barney. Bom dia, Aline.
Bom dia,
nossa.
Mara, bom dia,
Souza Barney. Gomes.
É. Dioga.
Dioga, nossa Dioga. O Barney hoje tá bem aventurado. Entre as mulheres.
Tudo que é fruto entre as mulheres. Vamos lá, Aline, primeira pergunta do programa de hoje. Estou com o meu aluguel atrasado, mas paguei 3 calções. Posso descontar o aluguel atrasado em um dos calções?
Barney, em regra, não, né? Mas se o proprietário ou imobiliária que detém posse aí do dinheiro concordar, é uma possibilidade, mas não é o ideal. Uhum. Porque a partir do momento que você tem um valor em dinheiro, que é uma garantia locatícia, e você suprime dessa garantia, ela diminui e logo ela passa a não ser mais a garantia do aluguel. Ela passa a ser ali um banco, entre aspas, uhum, né? Débito e crédito. A questão toda é, se ele suprimir esse valor, ele vai repor para que ainda permaneça uma garantia locatícia? Uhum. Então, a regra não é aconselhável, mas é possível desde que as partes concordem.
Quem paga as despesas do cartório na hora de assinar o contrato de locação? É quem está alugando ou o proprietário?
Tamara, aí para locação, em regra, é uma despesa um pouco mais barata do que no caso de compra e venda, que é reconhecimento de firma. Então é o locatário quem paga para reconhecer a própria firma. Então é uma despesa relativamente barata com relação à venda, que tem outros tributos, né? Tem despesa de cartório, prefeitura.
E eu nem sabia que precisava ir para o cartório, sabia?
Precisa para o documento ele ter validade, né? Para a gente ter ali uma melhor consistência do valor daquele documento. Porque você imagina uma assinatura falsa, né? Então a gente, para não correr risco, né? O reconhecimento de firma ele é fundamental, pensando numa possibilidade de processo futuro, né? Para não ter ali, né, um impasse se aquela assinatura é verdadeira ou não. Imagina a pessoa, ela vai mover um processo e de repente descobre que quem assinou o contrato não era o locatário. Então, isso pode acontecer, eu já vi acontecer por conta de falsificação ideológica mesmo, e aí é um problemão danado.
Estou alugando a casa e a moça já pagou aluguel, mas só vai entrar depois do dia 20 e disse que o mês seguinte não vai pagar, ela tá certa?
Olha, se ela pagou adiantado, né, ela tem que pagar ali essa recorrência. Então, se ela antecipou um pagamento, quando chegar ali no vencimento, ela vai ter que pagar o do mês seguinte. Qual que é o acordo? É pagar esse inicial, né? Tem que verificar isso, porque acaba que a pessoa, independente se ela está pagando adiantado ou não, a gente paga ali por um bloco de tempo, né? Que é o mês. Ou você paga antecipado ou você paga atrasado, digamos assim. Então, qual que é o período? Porque senão você mata um mês.
Uhum.
Né? Então, como que vai ser esse acordo?
E não entrar agora é uma escolha dela.
Não entrar agora é uma escolha dela, exatamente. Mas o imóvel já está reservado para ela. É igual hotel, né? Imagina, você colocou lá 10 dias, comprou 10 dias da diária, aí você teve atrasos, aí você às vezes pode até falar assim, ó, aqui, eu vou chegar com 8, tá? Não me cobra 2. Não, estava reservado para você. Então deve pagar sim.
A janela do meu apartamento quebrou depois de uma chuva e ventania forte que teve na cidade. O proprietário se recusou a consertar. Eu paguei. Mas no final eu posso pedir reembolso?
Pedir pode, mas ele vai dar. A questão toda, ô Tamara, é como que se prova como essa janela quebrou? Foi um mau uso ou foi um uso normal? Né? E aí a gente entra numa briga. Se aquela janela tem características de estragar por conta de um vento, né? Foi uma ação natural do tempo, né? A lei do inquilinato, ela prevê isso, não o tempo em si. Mas o locatário tem que entregar o imóvel como ele pegou, salvo, né, ali intercorrências que ocorreram, né? Então ele não danificou, né? Foi uma ação provocada pelo tempo, mesma coisa quando às vezes cai chuva de granizo, né? Estraga telhado. A questão toda é como se provar isso. Vale entrar num impasse? Porque a partir do momento que uma pessoa não ela não cumpre ali, né, um combinado, o que, que a pessoa tem que fazer? Ah, tem que entrar na justiça. Pois custou quanto? R$200? R$300? Não que isso não tenha valor, mas...
A dor de cabeça é maior.
A dor de cabeça é maior.
Isso é mais caro.
Exatamente. Então, assim, ele pode pedir reembolso? Pode. Mas se o proprietário está se negando a pagar naquele momento, talvez ele se negue depois também. Aí é avaliar, né, o quão vale a pena correr atrás disso.
As paredes do quarto estão escorrendo água. A parede fica encharcada, os móveis enchem de mofo, o quarto fica todo úmido e com um cheiro de mofo. Eu já falei com a imobiliária, enviei vídeos, fotos, pedi para fazer uma vistoria, mas até agora nada. Eu posso reincindir o contrato sem pagar multa?
Barney, depende do prazo. É, a lei do inquilinato, ela fala que se os reparos, né, se reparos urgentes demorarem mais de 10 dias, o inquilino passa a ter direito ao abatimento do valor do aluguel.
Uhum.
E se passar de 30, ele tem o direito de rescindir o contrato. Agora, primeira coisa, essa pessoa, ela precisa checar se a imobiliária recebeu, uhum, isso, né? Porque se, o que, que é nada? Eles não fizeram nada, eles não deram retorno. Então, ela precisa formalizar, dar um jeito de ter o ok ali do recebedor que foi visto. Porque se não tem isso, ele passa, né, a falar, ah, não recebi, uhum, né? Eu notifiquei e não recebi. Então, ter a resposta disso é importante. Agora, um problema desse de... que tá mofado, né, que tem água escorrendo, é um problema, acredito que crônico, né, ainda mais nesse período que a gente tá aqui de umidade, né, então a pessoa, ela tem que avaliar isso e ela se movimentar mesmo com essa notificação para que ela também não seja cobrada ali, né, por não ter comunicado de uma forma adequada.
Vou precisar fazer um serviço elétrico na residência para suportar dois ar-condicionados, pois a energia atual não suporta. Aí, o serviço é do proprietário ou meu inquilino?
Olha, é do inquilino. É do inquilino, porque ele quer fazer uma adequação para um uso pessoal, que é a instalação de ar-condicionado. Agora, nada impede dele propor ao proprietário que ele pague ou metade, porque isso... vai ficar como benfeitoria. A lei do inquilinato, ela tem previsão para isso também, né? A partir do momento que um inquilino agrega ao imóvel uma benfeitoria, é do imóvel, né? Então, assim, ele pode propor ao proprietário: proprietário, eu vou gastar X, né? Vai ficar ali mais adequado, né? Vamos dividir, vamos descontar isso no aluguel, alguma coisa nesse sentido. Acho que vale, sim, uma proposta, mas uma adequação específica para que o inquilino quer, aí realmente é do inquilino.
Qual o procedimento para pedir um imóvel com um contrato vencido?
Em regra, aviso com 30 dias de antecedência.
Ok.
Essa é a regra geral.
Aline, a inquilina acabou de mudar e me disse que está com problema elétrico. Sai faísca da tomada e quando coloca a geladeira na tomada, cai o disjuntor. O antigo inquilino nunca tinha reclamado de nada. O que eu faço?
O Tamara, esse o inquilino nunca tinha reclamado, significa assim, nunca deu problema com o outro, mas deu problema com você. Então, tem que pedir um eletricista para fazer uma avaliação dessa fiação, porque os equipamentos, né, os eletrodomésticos, os eletroeletrônicos, eles também vão mudando com o tempo, né? Às vezes a potência aumentou, principalmente uma geladeira, que é algo tão comum. O inquilino, ele foi lá e colocou na tomada, então acho que cabe uma revisão, dependendo da idade do imóvel, né, ali o milímetro do fio, ele pode estar inadequado para os eletrodomésticos mais atuais, né, então acho que o proprietário cabe ali uma revisão, né, para ele manter o imóvel dele também atualizado. É diferente, por exemplo, do ar-condicionado, que a pessoa está usando ali um item para mero conforto. Agora, a geladeira, ela é item essencial para a pessoa morar.
Eu moro em uma casa alugada, no contrato. Eu queria sair dela para ir para minha casa. Se eu chegar a um acordo com a proprietária para sair sem pagar multas, o contrato acaba?
Sim, sim. Um acordo, ele é possível. Se a proprietária concordar, tá tudo certo.
Muito bem.
Sou obrigada a aceitar uma vistoria comigo morando na residência? O proprietário do apartamento que eu alugo colocou ele à venda e está marcando visitas para possíveis compradores comigo em casa.
É possível, sim, Tamara. Infelizmente, para o inquilino, isso é um desconforto muito grande. Mas a lei do inquilinato, ela prevê que o locatário é obrigado a consentir visitas ou de vistorias ou para que outras pessoas conheçam o imóvel para comprar. Agora, é muito importante que fique claro que o inquilino, ele não pode ser interrompido a bel prazer, né? Esse proprietário, ele tem que combinar um horário possível dentro das possibilidades do inquilino também, né? Para que ele, para que outras pessoas entrem no imóvel, né? E não interrompa ali ele na rotina dele, na intimidade dele.
Eu vou fazer essa que chegou no WhatsApp aqui, porque tem a ver com aluguel. É a seguinte: eu moro em uma casa e é alugado direto com a imobiliária. O telhado da varanda está pingando e vazando. Eu já pedi pra imobiliária consertar e até hoje nada. O que que eu faço?
Esse até hoje nada é comum, né?
É.
Tira no WhatsApp.
Deve estar faltando profissional pra consertar telhado. Então, notificação. Mesma situação ali da umidade, do mofo, da água. Uma notificação e ter certeza que recebeu. Eu acho que primeiro você tampar ali os seus itens, né? E se for algo muito prejudicial, né? Uma emergência, ele vai lá, troca a telha, apresenta a nota, né? E se a imobiliária contestar, fala: olha, eu tentei esses e esses contatos, vocês não concordaram, então vamos entrar num acordo aqui, porque eu já resolvi o problema, né? Essas coisas mais emergenciais aí que tem com água e parte elétrica, né? Elas precisam ser solucionadas o quanto antes, porque é um incômodo de fato você ter ali um gotejamento dentro de casa.
Muito bem, fechando, tem a dica da Dioga?
Tem a dica da Aline?
Como que é isso? Não tô sabendo não.
Então, no final do programa de toda terça-feira, o Dioga dá uma dica. Pode ser de qualquer coisa, claro que do ramo imobiliário. Você quer dar alguma dica aí sobre aluguel, contratos?
Quero sim, Tamara. A dica é: tenha um contrato por escrito, tire as dúvidas para que a pessoa ela fique resguardada dos direitos e obrigações. Para isso, é muito importante ter um profissional do setor imobiliário para esse tipo de avaliação. Essa é a dica de ouro. Não faça nada verbal, faça por escrito, com responsabilidade e profissionalismo.
É isso, nossa.
Fechamos. Muito bem. Obrigada, Aline.
Obrigada, viu? Obrigada, queridos. Tchau, tchau.
Você acabou de ouvir Alô Imóvel, o seu tira dúvidas sobre mercado imobiliário.
Alô Imóvel, oferecimento LTA Higiene e Limpeza Profissional. Produtos de limpeza de qualidade para sua tranquilidade. Ligue 3017-1409.